Eita, tá vazando aí o áudio.
Só o grito que ela deu em você.
É, só as mijadas que você tocou.
É, não, ela tá no telefone.
Tá vazando um pouquinho.
Se eu reclamar é que eu tomo pito, mas não vou reclamar não.
Todo mundo aqui tem autoridade na casa, né? Que incrível. Can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that hang. E aí, pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis, o podcast do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e mais uma vez estou com o Dãozinho.
E aí, beleza?
E com o Vitor Azambuja.
Oi.
E aí, Dão, qual a tua leitura dessa semana?
A minha não, né? Eu li esse encadernado da Salvati, é o Hulk no coração do átomo, que vocês me obrigaram, né? Porque isso aí tá aqui jogado, não tem nem previsão de quando eu ia ler isso daí.
Vocês não, o Vitor, porque nem ler isso daí.
Foi lançado, foi lançado em março isso aí, março desse ano, ou seja, tem 5 meses, então tá foda esse podcast, viu?
Ah, eu achei que era novo, cara. Eu achei que chegou agora.
É porque é setorizada a distribuição. E mas se chegou agora é pior ainda.
E esse é grossão, né? Tem 200 páginas, são o quê? São 9 histórias? 11 histórias, né? Tem 9 ou 10?
Não, é do Hulk 140, 148, 156, 202, 203, 205 até 207. Isso até 248. Esse vale os R$39,90.
E eu gostei da história, velho. Gostei bastante. Não,
são, daí. São quantas edições? São o quê? Umas 7 edições?
Não, é mais.
São 11.
São 11 edições, mas que parece 30, né?
Nossa, de novo, hein? Mas é um incompetente mesmo, é. Puta não, que pariu, velho.
Depois da primeira história até a metade do encadernado, realmente, que são as histórias do Art Goodwin, né? Elas, realmente, é aquela coisa do aparece no recordatório, o personagem fez tal coisa. Aí o desenho é o personagem fazendo aquela coisa. Aí ainda tem um segundo personagem que fala, olha, veja, o personagem está fazendo aquela coisa. Realmente, as histórias mais estilo Stan Lee são um pouquinho complicadas.
Não, ele é bom porque ele vai evoluindo no tempo, né? Porque começa em começo dos anos 70, depois já tá no meio dos anos 70 e depois já pula pra quase final dos anos 70. Então ele pega ali o Harlan Ellison, depois tem o Ark Golden, que eu gostei muito da história do Ark Golden, se fodem aí vocês dois. Depois tem o Leon Wayne, que fica bem melhor, aí no, nem falo. E depois tem o grande, quase saudoso Bill Mantlo, né? Que manja de Hulk, mas todos nós. Aí fica bem melhor mesmo.
Esse sim. É só explicar então, esse Hulk no coração do Átomo, na verdade, não é uma história do Hulk, só uma história do Hulk, né? Uma saga. É uma coletânea de histórias do Hulk com a Jarela, que é uma personagem do micro-universo de Kai, apóstrofe AI, que é um universo subatômico, né? Então, na verdade, são histórias que saíram na revista mensal do Hulk e naquela época em que a Marvel ela emendava uma história na outra, né? Então, o tempo todo no encadernado tem esse problema, que ele tá sempre pegando uma história do meio e começando outra. É, tirando as edições que são os arcos que saem fechados, que não são todos, acontece isso. Você tem que ler com essa consciência de que não é uma história completa, né? Eles focam nas edições em que aparece a Jarela. E esse foi o primeiro encadernado que eu peguei da Salvati, que eu achei interessante que tem aquele texto... Tem textos, a história até aqui, durante o encadernado. É, sempre que tem um gap grande entre uma história e outra na revista mensal do Hulk, eles fazem um textinho explicando o que aconteceu com o Hulk até ali pra, novamente, eles retomarem a história da Jarela e do micro-universo de Kai. Achei bacana, né, dessa vez o trabalho da Salvati, por isso eu só achei meio esquizofrênico, né? Porque tem histórias que tem a capa original, tem histórias que não tem. Tem histórias que tem esse textinho introdutório, mas tem um gap ali, pelo menos que eu me lembro, que não tem o texto introdutório. Eu não entendi muito qual é o critério deles pra montar a edição considerando esses gaps, né? Mas dá pra ler. Eu não li o Hulk naquela época, até era uma história que eu tinha curiosidade de ler, porque eu sempre li sobre a Jarela, né? Volta e meia eles comentam que a Jarela foi um grande amor na vida do Hulk e do Bruce Banner. Não sabia a origem, né, dessa história. E achei que esse encadernado tal, ele vai desde a eu vou dar um spoiler, tá? Ela morre. Ele vai desde a primeira aparição dela até a morte dela, até a hora que literalmente o Hulk enterra ela, tá? Spoiler, desculpa. Mas achei bem legal. A primeira história é a melhor, né? Que é a história do Harlan Ellison, que é um autor de ficção científica bem famoso. É, ele até faz referências ao próprio trabalho dele na primeira história, essa que ele escreveu pro Hulk, né? Essa Coração do Átomo é por causa do título da primeira história, que é A Fera que Gritou o Amor no Coração do Átomo. Aí eu descobri que ele tem um conto, ou não sei se é um conto ou um livro, que chama O Homem que Gritou o Amor no Coração do Mundo. Quer dizer, ele tava usando o próprio trabalho, né? E é no Átomo porque o Hulk chega no mundo de Kai encolhendo, né? Ele encolhe até um nível subatômico, né? Abaixo do átomo, e acaba indo parar num outro mundo que existe nesse nível menor que o microscópico, né? Que até é uma coisa que eles exploram no filme do Homem-Formiga, né? Devem explorar mais até na continuação, Homem-Formiga e Vespa. No finzinho do filme, o Homem-Formiga tem uma passagem bem rápida por esse espaço micro-subatômico, né? Que eu não sei se foi o Harlan Ellison que inventou na Marvel. O mundo de Kai, sim, mas não sei se ele foi o primeiro cara que introduziu essa ideia de um universo subatômico.
Você sabe que eu tava pesquisando aqui, só a título de curiosidade, essa história, essa primeira aí que você falou, a do Harlan Ellison, ela foi publicada aqui no Brasil, essa é a quarta vez que ela sai. Em mensalzinha, lançada no Brasil, ela saiu pelas três editoras que publicou Marvel aqui. Saiu pela Block, saiu pela RGE e saiu pela Abril. Pela Block, foi em 76, até aqui no Guia dos Quadrinhos, e ela se chama O Curto Reinado do Hulk. Só é isso. O título da história. Né? Não tem nada a ver. Assim, explica, assim, é um título condizente com a história, mas não tem nada a ver com o título original.
É, se perdeu na tradução, né, essa referência do Harlan Ellison.
Não, até porque, assim, vamos falando da história, a história é muito nonsense, né? Porque o Hulk cai lá no reino microscópico, aí ele derrota aqueles javalis estranhos lá, e aí a Jarela fala, não, você vai ser meu rei, só porque ele é forte e derrotou os javalis e é verde também.
Ué, precisa mais, essa, precisa mais o quê, cara? E ele não esquece que ele tá com o cérebro do Bruce Banner, então ele é inteligente também.
Era essa parte do Ele fica depois.
Hora que ele chega
do Bruce Banner, quando eles fazem lá um feitiço pra poder eles conseguirem entender ele, né?
Tem uma referência que era uma tradição que ela tinha que escolher um marido, e aí bem na hora que ela tinha que escolher um marido, aparece o Hulk. Ela, opa, tá aí.
É, e foi feito, e a escolha
que
foi.
Que coincidência, né?
Mas que foi uma coincidência. Ó, eu queria pular aqui a da. Eu volto já pra da RGE, a da Abril. Saiu em Incrível Hulk. Todas as três se chamam Incrível Hulk, né? Tanto o Block, RGE, como Abril. A da Abril saiu no número 19, já em 85, e ela se chama O Despertar do Cyclope, porque eles juntaram Vingadores 88 com essa Incrível Hulk 140. Eles fizeram um bem bolado, né? Pra variar. Juntaram as duas histórias e fizeram um. Que é a continuação, né? Que é quando o Psylocke aparece e encolhe o Hulk, né? Quando a gente já lê Incrível Hulk 140, já tá encolhendo, né? Já é o resultado final. E quando você é na RGE, em 79, é que tem o nome original, né? O Bruto que Gritou Amor no Coração do Átomo. Foi a única vez que ela saiu com o nome original e publicada completa, né? Originalmente toda a edição completa. Que também eu descobri sem querer que a edição seguinte, Hulk 141, é a estreia do Dr. Samson. É quando ele aparece, é na edição seguinte.
Eles até falam, porque a Salvati ela mantém o texto, aquele de chamada para a próxima edição, mesmo que a próxima edição não esteja no encadenado, né? Nisso eles são fiéis. E eles falam no final dessa 140, na próxima edição, toque Samson. E você fica, hã? Quem?
É, isso mesmo.
Tá em português. Isso mesmo.
Olha, tem outra coisa que eu gostei também, é que, assim, são 11 edições, acho que a Jarela fica morta na metade, né? Ela morre bem na sexta, e ela não volta, ela né? Isso ficou bom, ela não voltou não.
Eu não sei se ela voltou depois, aquelas coisas que voltou, mas não voltou, não era ela. Mas que eu saiba, ela sempre foi tratada como um amor do Hulk e do Bruce Banner. Isso é meio bizarro, né? Os dois eram apaixonados por ela e ela não sei se sabia a diferença ou não. Ela era apaixonada pelos dois. Ela sempre foi tratada como o grande amor dele que morreu, né?
Que aumenta a dor que ele sente, né? Essa sofridão dele eterna. Eu queria puxar um ponto que vai ser polêmica, que eu já descobri ontem que isso ia ser polêmica, é que eu tava vendo essas capas originais.
Peraí, eu acho que eu já sei. Deixa eu, se for o que eu tô pensando, deixa eu pegar aqui o balde, peraí um pouquinho.
Fica à vontade. As capas originais de a Hulk 247, ela é desenhada pelo Al Milgrom, que era também editor da revista. E a capa é muito foda, assim, é muito bonita, é o Hulk dando um soco naquele dragão. Lá já no, quando ele volta para o mundo subatômico para enterrar a Jarela. É uma capa muito bonita, muito foda, porque o que essa história tem, além desses três grandes escritores, né, o Harlan Ellison, o Ark Golden, o Bill Mantlo e o Len Wein, ela tem dois grandes desenhistas que marcaram o Hulk, né, que é o Herb Trimpe, no começo, e depois o grande, inesquecível Sal Buscema. Fale sua merda.
Pronto, estou vomitando.
Mito Sal Buscema, mito.
Fala muito sério, fala muito sério.
Não, só discorra o que você, a bobagem que você quer falar. Fica
com eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Vai, Marcos, explica aí.
Não, simplesmente ele não é o Buscema que vale. Só isso.
Ah, tá. É isso que você tem a dizer, é isso.
Que ele tem um irmão que é melhor que ele.
Ele tem um irmão que sabe desenhar. É diferente.
Vamos te ignorar e seguir em frente.
Olha, os nossos ouvintes irão me defender.
Cara, e o desenho do Herb Trimpe e do Sal Buscema em formato americano é coisa linda, velho. Os dois desenham muito. Cada um ao seu estilo, mas cada desenho demais, véio, que é isso.
É, até no
set. Sério que vocês gostam tanto assim do Sal Buscema, bicho. É, assim, a minha lembrança maior do Sal Buscema é no Homem-Aranha. Cara, isso. Aquilo é horrível, bicho.
Ele fazia.
É
fazia
demais, bicho.
Na verdade, assim, ó, o Sal Buscema só tem um problema pra mim, que ele faz todos os personagens com a mesma cara de brabo, sabe?
Com aquela boca virada aquela pra baixo. Quadrada.
É, com aquelas ranhuras das bochechas. Assim, todos os personagens, quando estão bravos, eles têm a mesma cara. Inclusive o Peter Parker, o Bruce Banner, o Hulk.
Ora, aquela pose clássica dele do soco, né? Que todos eles colocam ele, o soco, o personagem voando pra trás. Pode ser qualquer personagem. Ele tá sempre voando pra trás com a cabeça jogada pra baixo. Pode ser do Homem-Aranha ao Hulk. Ele desenha igualzinho.
Sim, é verdade. Com os braços pra trás, assim, né? É. Todo mundo apanha pelas costas, né?
Cara, olha, só dizer uma coisa a você, que finado Joel, não me deixe mentir, que não tem como você pensar no Hulk e não pensar no Sal Buscema, cara. É igual Peter David, a associação é imediata. Peter David, Hulk, Sal Buscema, porra. E Herb Trimpe, né? E Bill Mantlo também, assim, quem é mais antigo, que gosta de história do Hulk mais antiga, também é associar ao Herb Trimpe e o Bill Mantlo. É pensar em Hulk e pensar em Bill Mantlo, não existe.
É, eu ia dizer, lendo esse encadernado, eu gosto de ler esses encadernados dos clássicos, porque eu sempre falo, né? Eu acho que você viaja pra época em que eles foram escritos. Eu me dei conta de duas coisas. Primeiro, que o Hulk era um puta de um mala. Ele era o personagem mais mala do universo Marvel. Porque algo é difícil. Não é difícil você ser mais mala que certos personagens no universo Marvel. Mas o Hulk, porque é sempre a mesma coisa, cara. Ele quer ficar sozinho. Aí alguém chega pra falar com ele. Pode ser que horas são, Hulk, que horas são? Ele sai batendo no cara. Aí depois ele se arrepende e pede desculpas. É meio, cara, tem vários heróis que ele enfrenta aqui na...
Não. Mas com os defensores, de sacanagem. Os caras chegaram, ele tava quietinho lá, sentado. Aí veio a véia lá que tá de fogo, ligou pra polícia, a polícia atirou no cara e ele ficou puto e destruiu lá a casa do Doutor Estranho, né? Que chegou batendo, deixando perguntou, largou a mãozada logo, você perceba?
E aí foi o Falcão Noturno que ia morrer. Não, calma, vamos conversar.
Meu, o Falcão Noturno suando, velho, chega escorrendo suor assim, o Hulk, tá, você é amigo de Hulk.
Essa cena é muito aí. Boa. Primeiro isso. Segundo, cara, que é impossível o Hulk não ter matado umas mil pessoas ao longo das histórias dele nessa época, né, cara? Porque é impressionante. Os caras fazem um esforço pra mostrar que o Hulk não matou ninguém. Então ele destrói lá metade da cidade, mas sempre, esse prédio tava abandonado, as pessoas conseguiram sair a tempo, os outros heróis salvaram as pessoas. Cara, o Hulk, ele é um assassino em massa, né? Vamos combinar.
Essa cena corta o coração do cara, velho. Quando ele descobre que foi ele que destruiu o mundo subatômico, né? Tudo não foi culpa dele direto, né? Mas quando ele aumenta de tamanho, ele destrói tudo lá.
É, não, tem dois momentos da história que ele praticamente destrói o mundo subatômico, né? Num é meio ridículo, porque ele cresce, aí ele chuta com o pé, assim, sem querer. Ele fica muito grande, é meio idiota. No outro é mais idiota ainda, mas depois o Bill Mantlo arruma. que é que ele quebra a lâmina de laboratório onde tá a partícula subatômica do mundo subatômico, e aí o Doc Samson, que é um especialista nisso, aparentemente, um psiquiatra especialista em mundos subatômicos, ele chega e diz, não, você destruiu o mundo subatômico, né? Aí precisa o Capitão Marvel... Olha a zona. Precisa do Capitão Marvel numa outra história, anos depois, dizendo, não, olha, o mundo subatômico, ele não fala, né, mas fica subentendido. Não destruiu, é subatômico, não é um soco que vai destruir, né? Ele foi parar em outro lugar. E aí o Capitão Marvel, sei lá como, programa lá a máquina encolhedora pra mandar o Hulk exatamente pra aquela partícula subatômica. Isso é engraçado também, né? Sempre que ele encolhe, independentemente de onde ele tá, ele vai parar na mesma partícula subatômica.
Eu tava pensando nisso aí, velho. O Hulk, velho, eu tava vendo aqui agora no Guia dos Quadrinhos. Cara, ele tem revista solo desde muito tempo, porra. Até na Ebal, eu esqueci de falar, disse que da Ebal no começo, ele sempre teve revista solo. E eu tava lembrando aqui, quando eu era criança lá em Pão de Açúcar, meu primo, ele tinha um boneco, quando o boneco era boneco ainda, né, do Hulk, assim, um boneco de uns 40 centímetros. Do Hulk transformado, né? Ele de calça jeans rasgada e todo verde, assim, que meu primo adorava. Esse boneco, acho que voou a casa inteira. A gente jogava ele era de plástico, né? Jogava ele pela casa inteira e tal. Mas, assim, muito pela série, né? Bicho, quando ele queria ser Pão de Açúcar, a gente era viciado nessa série do Hulk. E depois eu vi me tocar quanto ela é triste, né? Era uma depressão, velho.
Aquela musiquinha do final da série que o nosso, tenho certeza que o nosso editor colocará agora. Agora, pra você ouvir, é coisa aumenta de fazer você chorar.
Aumenta o som agora.
É uma das músicas mais tristes da história do cancioneiro popular internacional.
Não, e eu tinha comentado antes, e falei por cima do Marcos, que algumas histórias desse encadernado, elas saem durante a série de TV. A série de TV já era um sucesso, até tem na capa da revista original, né? Ah, agora, isso. Um grande sucesso na TV. Isso, e elas são mesmo tão tristes quanto a série de TV, né, cara?
É muita tristeza, né?
O Hulk passa umas 4 edições segurando a Jarela morta nos braços pra tentar enterrar ela. Cara, isso aí, isso é muito triste, cara. Eu fiquei com muita pena do Hulk nesse momento.
Era emo antes de existir a palavra emo, é isso?
Um emo com um esteroide, né, cara? Com muita bomba, ele tomou, ficou assim, meio brabão. Ele não bateu em
Bruce. O Bruce Banner fala, né? Ele disse, cara, não vou ser feliz nunca. Assim, nunca tem essa chance de ser feliz, coitado de mim.
Tem uma história que não tá no encadernado, mas eles falam nesses textos, né? Que eles falam, inclusive, depois que a Jarela morreu, o Bruce Banner quase tentou o suicídio, mas depois desistiu.
É foda, velho. É foda que é isso.
Eu queria aproveitar o gancho, até essas histórias, o Dão falou, não tinham saído aqui, né, em formato americano ainda, saíram em formatinho pela Abril, pela RGE, pela Ebal, como o Dão falou, mas não tinham saído aqui. Eu acho interessante dessa coleção da Salvati, principalmente a capa vermelha, mas algumas da capa preta também, que elas estão resgatando obras que estavam fora de catálogo há muito tempo aqui no Brasil, né? Que você não conseguia nem... Inclusive, que não tinham saído no formato original ainda, como é o caso. Por exemplo, a Salvati, naquela coleção da capa preta, ela colocou Queda de Murdoch e Marvels, além de outras tantas, né? Que eram obras consideradas clássicas, né? Que você não encontrava tão fácil assim pra comprar. E aí, até porque saiu na Salvati, a Panini acabou relançando agora, recentemente, a Queda de Murdoch e já anunciou também uma nova edição de Marvels, né? Somando isso e essas listas que a Panini divulgou mês passado, as 5 reimpressões mais pedidas, né, da Marvel, da DC e da Vertigo, vocês têm alguma edição aí que vocês lembrem que, puxa, isso aqui precisa estar sempre em catálogo e não tá, faz anos que não sai ou nunca saiu?
Tem duas de pronto já, que é o Watchmen e Crise nas Infinitas Terras, né? Crise saiu tem uns 2 anos, eu acho, já está esgotado, isso não acha mais lugar nenhum, e o Watchmen eles republicaram.
E já anunciaram que vão lançar o Watchmen de novo.
Mas não fica em catálogo. Eu tô falando, Sandman tá em catálogo. Agora, quando você quiser comprar, ela vai estar você vai achar pra vender no site, na internet, em qualquer canto. Mas Crise não, o Watchmen não. Se você quiser comprar o Watchmen agora, você não compra. E uma coisa mais básica do mundo que tem o Watchmen pra vender, eu acho que não existe outra.
É verdade, tem algumas coisas que eu acho que sempre deveriam estar realmente em catálogo. Além dessas que você falou, tem Reino do Amanhã, a própria Guerras Secretas da Marvel. A Panini publicou recentemente, né, uma edição de luxo de Guerras Secretas. Ela, na verdade, a Panini já publicou em vários formatos, né?
Eu ia falar isso agora. Guerras Secretas, nos últimos 5 anos, deve ter uns 3 formatos diferentes, né? Salvar, essa de luxo e aquela outra que lançaram antes, a própria Panini.
Da coleção histórica, que são 4 volumes, e a diferencial dessa da coleção histórica, na verdade, é a mais interessante pra mim, porque a Panini já tinha lançado Guerras Secretas no encadernado de capa mole. A Abril lançou a famosa versão picotada em 12 edições, com as capas originais, mas picotada, e aí depois lançou na Teia da Aranha. Só que o grande diferencial dessa coleção histórica é que tem os tie-ins, que acho que nunca tinha saído aqui os tie-ins de Guerra Secreta, tá nessa coleção histórica da Panini, que é a vantagem de você ter mais de um formato, né? Você quer ler só a minissérie, você lê. Você quer ler a minissérie mais os tie-ins, é legal você ter essa opção da coleção histórica, né? Essas que você citaram, querendo ou não, são as mais lugar comum, né? As que vai ser republicado em algum momento, a gente sabe. Mas eu acho legal essas listas que a Panini divulgou, vou retomar rapidinho. Por exemplo, tem coisas que fogem do lugar comum. Os mais pedidos pelos fãs, tá? Da Marvel, número 1, Justiceiro do Garth Ennis, que também saiu, começou a sair a primeira fase pela Salvat, né? Acho que o primeiro e o segundo arco saíram.
É a fase toda do Garth Ennis, do Justiceiro, ou só a fase Max?
É, só tá Justiceiro do Garth Ennis. Eu acho que é a fase toda. Eu acho que até aquela fase não é nem da Max, é a que a da Max tem encadernada.
Do Marvel Knights. Isso daí foi lançado pela Panini já, essa primeira fase foi lançado num encadernado de capa mole em um volume só, as 12 edições, e depois a Salvat publicou em 2 volumes. Depois teve a fase Max, que aí saiu na Marvel Max aqui. Essa fase Max do Garth Ennis, ela não foi lançada encadernado. O que saiu encadernado foi a fase a do Jason Aaron, que foi depois, e algumas coisas depois da saída do Garth Ennis do título. A fase do Garth Ennis no Justiceiro Max, ela só saiu na Marvel Max aqui no Brasil.
Mas eu acho que o pedido não fala em Justiceiro Max. O segundo lugar da lista, e aí esse aqui eu subscrevo em gênero, número e grau, porque isso só saiu em formatinho em minissérie, e eu já perdi vários números, e eu acho que deve sair agora, tanto nos Estados Unidos, e aí sair nos Estados Unidos deve sair aqui, por causa do filme dos Vingadores, né? É a trilogia original do Infinito, né? Que é o Desafio Infinito, Guerra Infinita e Cruzada Infinita. Totalmente a favor, isso aí tem que sair, aliás, deveria estar em catálogo há muito tempo. Até, curiosidade, a Panini tá lançando em encadernados o que seria a nova trilogia do Infinito, segundo eles, né? Terceiro, que eu também acho legal sair, até porque já saiu quase tudo de saga dos X-Men dos anos 90 encadernado e isso não saiu, que é o X-Men Inferno, que é uma saga em que os demônios, é aquela saga da Rainha dos Demônios, da Madame Price, não é? Rainha dos Duendes e tal.
Eu acho realmente a única coisa que do assim, de saga dos X-Men que ainda não foi republicado, né?
É, a fase clássica do Claremont e do Byrne saiu, as sagas dos anos 90 meia boca saíram, né? Saiu até Massacre, olha você. Seria legal sair X-Men Inferno e continuar a publicação do Excalibur, que já saiu 2 volumes, eu gosto muito do Excalibur. E agora, se não me engano, no terceiro ou no quarto volume, se eles continuarem, deve cruzar com o Inferno. Em quarto lugar, tá o Alias, que é a série da Jessica Jones, né? Que saiu muito tempo atrás, ela saiu aqui, né? Acho que era da Marvel Max mesmo, né, Marcos?
Isso, saiu na Marvel Max completa. E o último arco saiu encadernado.
Mas eles não lançaram o encadernado só com o primeiro arco, não?
Faz muito tempo tem um encadernado capa dura com o primeiro arco. Faz muito tempo que saiu, eu tenho ele aqui. A série da Jessica Jones, ela começa no que seria, se eu não me engano, o segundo ou terceiro encadernado. Porque o primeiro é uma outra história, envolve a identidade secreta do Capitão América, que eu nunca soube que a identidade do Capitão América era secreta, mas ok.
Eu também.
Eu sempre achei que todo mundo sabia que ele era o Steve Rogers, mas beleza.
Não, teve uma época que era secreta a identidade dele.
E aí o quinto lugar que eu não concordo, acho uma série de merda, acho até que tem que estar em catálogo. De merda não, tô exagerando, tá? Mas eu não gosto. E saiu recentemente na Salvat, na coleção de capa preta, que é o Velho Logan. Sinceramente, acho desnecessário ser publicado isso pela Panini agora, porque tem a coleção da Salvat. Esses da Salvat, a gente já comentou, tem poucos pontos de venda, mas tem muito encalhe. Eu vejo direto os números antigos da Salvat pra vender aí, repetida. Quem queda de Murdock e Marvels eu já vi por R$20 numa feira de encalhes, né, que de volta e meia tem.
Eu acho que ele apareceu aí por causa do filme, será? A influência do filme, que o filme todo mundo gostou, né?
O filme de não tem nada dessa história do velho Logan, muito pouco, sabe? Só a ideia do Wolverine estar isolado e velho.
Uma coisa é eles republicarem. A outra coisa que a gente tá falando aqui é isso estar sempre vendendo. É isso, por isso que eu falei de Watchmen e falei de Crise. Não é claro, a questão deles eles relançarem o Watchmen. É que o Watchmen tá. Se eu quiser acordar hoje, eu quiser comprar o Watchmen e eu achar pra vender. Um exemplo que eu tô vendo aqui na minha frente: Prometeia. Eu gosto muito de Prometeia, mas entendo perfeitamente quem não gosta. Quem já me viu falar comigo que não gosta, eu digo, bicho, insista, que depois de umas 5, 6 edições, você começa a pegar o ritmo do negócio e você vai achar muito bom. Tem gente que não acha, tudo bem. Mas eu quero que sai prometendo, saiu o primeiro volume, né? Eles prometeram o segundo pra um dia nessa vida, vai sair. Mas eu entendo se você não republicar de novo. Tá no momento que você tem que aproveitar a sua chance. Lançou, cara, compre, porque pode ser que não saia mais nunca. Prometer, tudo bem. Agora, tipo, como acontece com o Sandman. Sandman, se você quiser entrar agora, você vai comprar a Sandman, edição definitiva. Não pode estar no preço que você quer, mas você vai encontrar pra vender.
Eu acho que esse detalhe é importante. Pode não estar no preço que você quer, mas você procura. Tem coisas que nem você é disposto a pagar o preço cheio, que a gente já falou várias às vezes tá cada vez mais proibitivo, né? Tem coisa que nem assim você encontra, sabe? Eu acho que a tendência é obras como o Atman, Crise, é você ter elas em catálogo realmente permanentemente, né? Ainda que tenha sido republicado recentemente, tem que estar sempre em catálogo. Bom, a lista da Marvel é essa, a da DC também, eu só vou retomar muito rapidinho, porque a gente já falou no outro pilha de gibis. A da DC foi mais até um pouco mais coerente com obras que há muito tempo não saem, né? Superman entre a Foice e o Martelo, Crise de Identidade, que tem um podcast aí do Sete Jagunços pra você ouvir, Batman na Queda do Morcego, Crise nas Infinitas Terras e Reino da Manhã. Realmente são os clássicos da DC aqui. Superman entre a Força e o Martelo até não é considerado um clássico, mas é uma história muito boa do Superman, né?
Eu acho que Superman entre a Força e o Martelo entra no mesmo esquema de Crise de Identidade, né? Aquela coisa que a DC tá em outro plano, tá em outro rumo, é uma história diferente. Mas, bicho, Crise de Identidade é uma história muito boa. Assim, independente de você achar que já não vale mais pra cronologia, como também Crise não vale, enfim. Mas é uma história muito boa.
É, esse negócio de não vale pra cronologia, a gente até pode deixar pra um outro pilha de gibis, porque é uma bobagem, né, cara? Eu antigamente me preocupava com isso. Hoje em dia é uma bobagem. A história tá lá, pega e vai ler. Não interessa se o Papa da DC disse que não vale mais. Não interessa, cara. A história tá lá, lê. Se você lê, ela é sua, né? Aproveita isso, né?
Agora tem um outro exemplo que esse sim, que condiz com o que nós estamos falando aqui, que a gente sempre fala muito de Marvel, DC, às vezes Image, assim, desse filão de super-herói, às vezes de mangá, e esquece da outra parte, nós falamos em outro podcast, né, dessa parte mais europeia, mas, por exemplo, Asterix, cara, quando foi que Asterix não esteve em catálogo? Qual foi a época da sua vida? Você lembre que você entrou numa livraria ou no site ou numa banca que você não encontrou Asterix pra vender. Você pensar que Asterix vende tanto desse jeito ainda hoje, cara, sabe, dá pra pensar que Asterix é uma das coisas mais lidas no Brasil.
Talvez você tenha dificuldade de encontrar um ou outro volume específico, né, um ou outro isso, número, isso. Asterix, mas realmente é um personagem que você quer conhecer Asterix, não quero baixar, não quero piratear, quero comprar Asterix, você consegue. Bom, Tex nem se fala, né, Tex eu acho que é que nem Turma da Mônica, se você entrar numa banca e não tiver uma edição de Tex, provavelmente ou é porque já vendeu tudo, ou é porque o jornaleiro tá fazendo o trabalho dele errado, sabe?
É igual o Tintin, quando o Tintin, um caso específico do Tintin, é difícil você achar o primeiro volume, que é aquele no País dos Soviéticos. Esse tá fora de catálogo há um tempão, mas o resto, do 2 até o final, cara, qualquer um que você quiser, são poucas, né, são, não chega nem 30, qualquer uma edição de Tintin, que não seja no País dos Soviéticos, se você entrar agora em qualquer site, você consegue comprar.
Eu estou acessando agora a Amazon, tem no País dos Soviéticos para pré-venda aqui. Vai estar em estoque a partir do dia 17 de agosto.
O maior problema desses álbuns europeus de você não achar é se eles tiverem sofrido algum tipo de não de censura, mas de alteração. Por exemplo, o Tintin no Congo era uma obra que foi muito tempo sem ser relançada porque ela era muito polêmica. O Tintin na África, com aquela visão colonialista, imperialista. A maneira como os negros são retratados é ofensiva. E só que ela, até essa saiu recentemente agora de novo no Brasil, só que naquela coleção em preto e branco, né? De facsímile, que eu não me lembro quem é que tá lançando agora. Acho que é a
Globo.
A Globo. A edição colorida, original, é a versão como ela saiu na primeira vez no Brasil. Eu não entendi qual é a relevância desse formato, né? Porque relançaram um formato que foi ruim na primeira vez que saiu, ok, foi o que deu pra fazer, mas beleza, é a mesma coisa que a gente começar a lançar encadernado de formatinho agora, não tem porquê.
Seria massa, hein?
Vamos relançar os formatinhos. Ah, vai tomar banho, cara.
Não, e tem outra coisa, no caso do Tintin, ao contrário do Asterix, o começo do Tintin é muito ruim, porque até o Milu fala, né, e é um... Nossa, o Milu só fala merda. Eu não sei se ele inteiro, eu não entendi ainda se o Tintin ouve o Milu ou se é só uma coisa de narrativa mesmo, mas é muito chato esse começo. Depois fica muito bom. O Asterix não, o Asterix é o primeiro caderno do Asterix, é foda.
É, eu acho que nos Tintins acabam prestigiando os mais clássicos, né, mas é legal você ter a obra toda, até porque não é uma coisa que é difícil, não. É melhor que nem Batman, né, que não tem como você ler tudo que saiu do Batman. Tintin é tranquilo. Eu acho muito, muito, muito válido isso, casa com o que a gente falou no Pilha de Bis anterior sobre a questão desses europeus, né? Realmente, tem alguns álbuns europeus no Brasil que você acha com certa facilidade e outros não, né? A gente falou um pouquinho do 13, que saiu aqui pela Panini, que nem chegou a acabar. Às vezes eu até me pergunto, né? Por que que tem tanta oferta da mesma coisa sempre, ainda que seja um material bom, e não acaba não tendo oferta desses outros materiais também bons, só porque eles não são tão conhecidos aqui, né?
É verdade. A oferta de quadrinhos no Brasil tá cada vez maior, né? E pelo jeito a tendência é essa, porque apesar de ser uma coisa de nicho, tem um mercado grande, mesmo sendo de nicho. Então, assim, eu acho, talvez não a preços populares, mas eu acho que a tendência é sempre ter mais e mais publicações no mercado, né? E espero que continue dessa forma.
E aí eu vou deixar um ganchinho, mas só é uma sementinha para um Pilha de Gibis futuro, que uma coisa que resolveria muito esse problema de quero ler e não tenho onde é aquilo que a gente já sabe, que já fez, existe, que é a questão do scan. Muita gente acaba indo pro scan, porque na verdade não é que não quero pagar. Claro, tem os que não querem pagar, evidente que tem, mas você não encontra. Quero comprar, não tem, nem o americano, até nem nos Estados Unidos você tem um sistema que tudo esteja sempre em catálogo, sabe? E seria legal você ter um serviço no Brasil, que você tem o Social Comics, mas ainda não é neste serviço, nem você tem no Comixology nos Estados Unidos, que se você quiser comprar uma edição antiga, ela tá lá digital, ok? Na Amazon, várias vezes eu procuro as coisas e ele me diz, ó, não tem a versão impressa, mas tem a digital. Então, acho que se a gente conseguir chegar num momento em que a gente tem um catálogo bom digital no Brasil, pelo menos vai resolver isso de quero ler e não tem onde comprar, sabe?
Eu acho que isso é uma tendência futura também. Daqui a pouco, tanto as editoras nacionais como a própria Marvel DC já utilizam, mas eu acho que um sistema tipo o Social Comics para revistas mensais seria algo muito interessante e que daria muito certo. Mas eu acho que é uma tendência. Daqui a pouquinho...
Vamos falar sobre isso no Pilha de Bis futuro e aproveitar o ganchinho.
Bom, é isso, pessoal. Esse foi o Pilha de Bis. Agradecer mais uma vez, Vitor, Dãozinho.
Valeu.
Valeu, obrigadão.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.